Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O escritor moçambicano Adelino Timóteo lança em março, na cidade da Beira, o livro Os Últimos Dias de Urias Simango. Simango foi um dos líderes da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, na luta pela independência nacional. Simango foi morto pela própria Frelimo após a independência por alegada traição. Foi um dos chamados reacionários. Nesta agenda africana, conversamos com o autor Adelino Timóteo sobre o seu interesse por esta figura, que ativamente participou na luta armada e acabou incompreendida, tal como diz Timóteo.
Interessei-me por esse tema porque é um assunto que sempre me preocupou e inquietou. Durante muitos anos, eu quis procurar saber sobre os fenómenos da luta armada e quis tentar ir um pouco mais além para saber, por exemplo, a trajetória do meu pai na luta de libertação nacional, onde ele esteve, como foi e tal. E quando estive em quando cheguei a Portugal, fui à Torre de Tombo a ver se encontrava algo relacionado com ele, com meu pai. Porque na Torre de Tombo está lá um arquivo muito valioso da PID. Então, a minha expectativa era essa, mas não encontrei grande coisa relativamente ao meu pai. E o que eu encontrei lá foi um dossiê muito grande do Urias Simango, qualquer coisa como 1000 páginas, 1000 e tal páginas. E pus-me a ler aquele dossiê durante uns dias e, por curiosidade, nunca pensei que fosse escrever o livro. Pensava copiar aqueles dados e oferecer às pessoas interessadas ou um certo centro de estudo interessado na pesquisa e investigação sobre o Urias Simango. Mas, de repente, um dia apareceu-me um fio, digamos, uma palavra que me suscitou agarrar na história e escrevê-la até ao fim. Foi isso que se passou.
E o que é que descobriu nesses files longos que encontrou aí em Portugal?
Eu descobri que Urias Simango não é aquela pessoa sobre o qual pintam e como pintam, que foi mais ou menos, dizem que foi um bem de pátria, alguém que se entregou aos portugueses e para vender a independência nacional. Urias Simango, pela informação que está na Torre de Tombo, era tido pelos portugueses como um indivíduo muito radical, mais radical que Eduardo Mondlane. E do ponto de vista do nacionalismo, era um indivíduo que não tinha, digamos, difícil de manipular, digamos assim. Então, é diferente daquilo que a gente vai ouvir depois, estás a perceber? É diferente do que nós vamos ouvir depois. Eu acho que é uma figura interessante para estudar, para conhecer. E, com base na informação que eu consegui obter, é possível reconstruir toda a trajetória, ou parte da trajetória política do Simango. E o que eu fiz foi dividir em secções. Há um Simango nacionalista, há um Simango diplomata, há um Simango combatente, há um Simango pai de família, há um Simango religioso, há um Simango preocupado com os problemas da Frelimo. É um livro mais ou menos esclarecedor. O que eu tento fazer é tentar esclarecer essa figura quase enigmática do Urias Simango, que é desconhecida. Perguntava há anos quem é Urias Simango, dizia que olha, é reacionário. E acabou.
Este livro pode ajudar a compreender a história de Moçambique?
Para mim, este livro pode ajudar a compreender a história de Moçambique, a história recente. Pode ajudar, dá um subsídio sobre, efetivamente, o que é Urias Simango. Eu acho que foi mais um indivíduo incompreendido do que aquilo que se diz e se cunhou sobre ela.
O que é que terá conduzido a essa incompreensão? Guerras internas na Frelimo, por exemplo?
Sim, segundo as informações que eu tenho, as guerras intestinas ou guerras intestinais na Frelimo estão desde a sua emergência e um pouco anterior. Sempre houve clivagens. E eu trago esses elementos. Eduardo Mondlane teve sempre, desde o início, dificuldades de controlar, de gerir a organização. Então, o cúmulo dessas clivagens é a morte do próprio Mondlane e depois a constituição do triunvirato na Frelimo, que tem Urias Simango, Marcelino dos Santos e o Samora Machel como figuras centrais. E mesmo assim, no meio desse triunvirato, as clivagens não pararam. Não pararam.
Aquela junção dos três movimentos, Mano, o Dinamo e o Name, serviu para iniciar a luta, mas se calhar eles lá internamente não resolveram os problemas.
Exatamente. A construção da Frelimo serviu. Era um elemento que se precisava ou se necessitava para dialogar internacionalmente e para mostrar uma certa unidade entre os moçambicanos. Havia uma imagem que se projetava lá fora, mas dentro da organização estava sempre latente às clivagens entre eles, entre o Adelino Guambe e Eduardo Mondlane, entre Eduardo Mondlane e Urias Mango, ou entre Urias Mango e Eduardo Mondlane. Quer dizer, tudo isso não parou. Entre antigos membros do Dinamo e de Mano e o Name, também contra em relação ao Mondlane, está a ver? Aquilo Foi sempre assim, durante os anos em que... E depois houve outros partidos que se constituíram. Sempre houve partidos, mas a nossa história só fala desses três. Mas houve sempre partidos que foram nascendo dentro das dissidências que aconteceram depois da Constituição da Frelimo.
E por que é que se esconde este outro lado?
Exatamente porque a nossa preocupação é contar as coisas bonitas. Que, olha, o Mondlane uniu os três movimentos, e os três movimentos deram lugar a Frelimo, e pronto, a independência nacional, e tal, acabou.
Como é que retrata no seu livro a morte de Urias Mago? Encontrou informação que reconstrói também essa parte?
O que eu faço é tentar abalizar, mais ou menos, desde a saída de Eduardo Mondlane da... Desde a saída de Urias Mango na Frelimo e até a sua prisão e envio aos campos de reeducação. Quer dizer, a certidão do óbito de Urias Mango foi passada com aquela sua carta, que é a situação sombria na Frelimo. Os últimos dias de Urias Mango, ele começa a viver os seus últimos dias a partir daquela carta. Provavelmente ele não tivesse consciência disso, mas já estava decretada a sua certidão de óbito. O que vai acontecer são apenas factos. Vão acontecendo situações encadeadas que culminam com a sua prisão e o seu envio à Mtelela e, posteriormente, execução.
Com um livro como o seu, a Frelimo poderá vir a reconhecer finalmente o que aconteceu?
Bem, eu penso que há um... Eu não digo que a Frelimo se virá ou não a reconhecer. A minha preocupação não é essa, não é? E eu penso que o silêncio da Frelimo relativamente ao Eduardo, a Urias Mango e outros, e a questão da Frelimo ter tornado esse tema tabu, nunca quisesse referir a Urias Mango e o lugar onde ele está, mostra claramente o lado mais triste, o lado mais sombrio da Frelimo, sobre o qual dificilmente conseguirão ultrapassar. E é um pouco mais, eu acho que um pouco mais, é o peso de consciência, não é? Sobre aquela memória histórica. O Urias Mango é uma memória histórica de Moçambique, é uma memória histórica da Frelimo. Que penso que as próximas gerações do próprio Partido Frelimo provavelmente poderão reabilitá-lo.
Poderão reabilitar se tiverem conhecimento de factos certos.
Exatamente, porque a minha ideia é apenas contribuir, não é? A minha ideia é apenas contribuir, não quero levantar, digamos assim, levantar a espada e não sei o quê. Apenas contribuir, trazer elementos ao debate e à discussão e esclarecer algumas zonas de penumbra, algumas zonas de sombra que há em torno do Urias Simão.
Adelino, este livro foi provocado por uma história familiar que está à procura dos dados sobre o seu pai. Se calhar partilhar em linhas gerais a história por detrás também do seu pai.
Bom, o que aconteceu foi, eu tinha para aí meus 5 anos, veio um carro, um jipe, daqueles Willys do exército colonial, porque era um período de transição, e bateram à porta da nossa casa e perguntaram pelo meu pai. Nós estávamos a brincar até com ele, com o pai. Meu pai, pronto, creio que foi a minha mãe que abriu a porta e pronto, meu pai estava na sala e disseram que o meu pai devia acompanhá-los, né? Eram uns camaradas da família para acompanhá-lo. E nós estranhamos aquele tipo de companhia, começamos a chorar, nós as crianças, não é? Não queremos que o papá saia e tal, e não sei o quê. E eles disseram, olha, o pai volta amanhã, o vosso pai há de voltar amanhã. E assim o meu pai saiu, foi calçar, foi os sapatos, não sei o que, e saí com eles. Só sei que no dia seguinte começa, o dia depois, não é? Começa o nosso drama. Eu lembro que no dia seguinte, a minha mãe foi à sede do Partido Frelimo, que era no Macuti, levou-lhe um termo vermelho, recordo-me bem, eu tinha 5 anos, um termo vermelho, com uma sandes de ovo para entregar, para entregá-lo, né, para o seu matabicho. E não conseguiu entregá-lo. E uns dias depois o meu pai já não estava ali. Uns dias depois meu pai não estava ali, na sede do Partido Frelimo do Macuti. Apareceu no Dondo, no quartel do Dondo. Há um quartel no Dondo, que depois foi centro político centro político militar, de formação político-militar, um quartel feito todo de zinco. Eu conheço bem o quartel e fomos lá visitar o meu pai várias vezes. Durante o ano de 75, 76, e depois meu pai passa para a cadeia civil na Baixa da Cidade. Fomos lá visitá-lo várias vezes na cadeia civil. Aparentemente tratavam-no bem, ele nunca se queixou. Depois saímos daí, o meu pai saiu dali, transferiram-no para a base aérea, no aeroporto. Fomos também várias vezes visitá-lo. Estava tudo muito bem, visitamos o meu pai várias vezes no quartel da Manga. Um quartel da Manga, e um dia, num determinado dia, o meu pai informa a minha mãe que iam libertá-lo e não sei o quê. Havia aquela ânimo da nossa parte, que meu pai vai sair e não sei o quê. Só que, de repente, no dia combinado, que meu pai ia lá, a minha mãe ia lá para buscar o meu pai já não estava lá. É quando meu pai desapareceu. Dali nunca mais tivemos pistas sobre ele.
Adelino Timóteo fez 2 petições para obter pelo menos restos mortais do seu pai, Francisco Zuca. Nunca obteve resposta do governo. Agenda Africana em conversa hoje com Adelino Timóteo, escritor moçambicano, que vai lançar em março o livro Os Últimos Dias de Urias Simango, um dos líderes da Frelimo, morto pela própria Frelimo após a independência. Foi a agenda com Amancio Miguel. Thank you.